Olá, eu sou o Chico Almeida e esta é a Voz da Contagem.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
A Voz da Contag dessa semana traz uma notícia trágica sobre os conflitos fundiários no Maranhão e manifesta o seu pesar pelo assassinato do líder quilombola Flaviano Pinto Neto.
É isso mesmo, Chico. E a gente vai falar ainda da reunião do Conselho Deliberativo e dos coletivos temáticos nacionais da Contag e da assinatura do decreto presidencial que regulamenta o Programa de Educação do Campo. Essa edição vai tratar ainda de duas agendas internacionais da Contag que aconteceram na primeira quinzena de novembro.
Além disso, vamos comentar sobre o avanço do capital estrangeiro no setor suco-alcooleiro e chamar a atenção dos criadores de gado para a campanha de vacinação contra a febre aftosa.
Pelo fim da violência no campo.
Chico, a gente vai abrir o programa dessa semana com uma notícia trágica. A luta pela reforma agrária fez mais uma vítima no estado do Maranhão.
Lamentavelmente, a onda de violência voltou ao estado. O líder quilombola, Flaviano Pinto Neto, foi assassinado no povoado de Charco, no dia 1º de novembro. O repórter João Paulo ouviu o secretário de Política Agrária da FETAEMA sobre os conflitos fundiários no Maranhão.
O assassinato do líder quilombola, Flaviano Pinto Neto, foi motivado pela disputa de terra na região da Baixada Maranhense. Ele liderou uma luta de resistência de mais de 20 famílias que moram há 60 anos numa gleba que é alvo de disputa com fazendeiros da região. Raimundo Machado, secretário de Política Agrária da Federação de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Maranhão, a FETAEMA, explica que a derrubada de uma sentença de reintegração de posse foi o estopim para a retomada da violência na região.
A onda de violência no campo aqui no Maranhão, ela está voltando com força, ela está tendo uma nova retomada com muita violência, onde a gente está tendo muita ameaça de despejo, está tendo despejo de trabalhadores até em própria área de assentamento e nós estamos nessa luta aí contra o próprio de judiciário que é quem está autorizando a fazer esses despejos e contribuindo com a violência no campo.
Flaviano Pinto Neto era uma liderança comunitária do povoado de Charco, localizado no município de São Vicente de Ferré. Ele foi assassinado com 7 tiros a queima-roupa. Uma comitiva formada pela FETAEMA, Comissão Pastoral da Terra, OAB e Organizações de Defesa dos Direitos Humanos visitou a região da Baixada Maranhense para prestar solidariedade aos familiares da vítima e exigir das autoridades policiais uma investigação rigorosa para identificar os assassinos e os mandantes do crime. O dirigente da FETAEMA informa que o movimento sindical do campo também está negociando com o INCRA e o governo do estado uma forma de resolver o conflito de terras da região.
Estão tentando viabilizar juntos aos institutos de terra para evitar que haja esse conflito, mas o nosso Instituto de Terra do Maranhão, tanto o INCRA como o ITERMA, não está funcionando adequadamente, atendendo a demanda e os interesses que a FETAEMA, que o movimento apresenta.
O Maranhão é o estado brasileiro que mais sofre com a violência no campo. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Maranhão denuncia que 128 lideranças sindicais rurais foram assassinadas nos últimos 25 anos. O relato acrescenta que, atualmente, 21 pessoas estão ameaçadas de morte por causa da disputa de terra no estado.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
Chico, a Contag promove na quarta semana de novembro as reuniões do Conselho Deliberativo e dos Coletivos Nacionais Temáticos.
É isso mesmo, Patrícia. Esses encontros vão fazer uma avaliação geral das atividades deste ano e começar a organizar o Grito da Terra 2011. A repórter Suzana Campos tem mais informações.
Dirigentes do Sistema Contag de todo o país vão estar em Brasília na quarta semana de novembro para participar das discussões dos coletivos temáticos nacionais e do Conselho Deliberativo. Eles vão fazer um balanço das atividades realizadas em 2010 e começar a preparar as mobilizações do próximo ano. As reuniões de todos os coletivos, à exceção dos da terceira idade de relações internacionais, vão ocorrer entre os dias 22 e 24. A Secretaria-Geral da Contag também convocou a última reunião do Conselho Deliberativo do ano para os dias 25 e 26. O secretário-geral, Davi Wilkerson, fala da importância dessa agenda para o movimento sindical do campo.
Preparar a nossa estrutura para as atividades políticas do ano que vem e os novos desafios que estão colocados. Então, por isso que é muito importante a realização desses coletivos. Praticamente todas as áreas estarão sentadas, discutindo especificamente seus temas e contribuindo para uma melhor preparação para os temas mais amplos, para os temas mais abrangentes, que é de interesse comum do movimento sindical.
O Conselho Deliberativo vai fazer uma avaliação da campanha eleitoral e discutir as propostas e a participação do movimento sindical do campo no futuro governo da presidente Dilma Rousseff. Davi também adianta que os dirigentes vão começar a discutir a organização do Grito da Terra 2011.
Vai ser começar a discutir o Grito da Terra do ano que vem. Nós estamos antecipando a discussão para fazer um bom grito já com realidade de um novo governo, de novas perspectivas, de novas realidades. Então são temas desafiadores e que nos enche de expectativa, de esperança de fazer um bom conselho, de um rico debate e de uma boa participação de todos os estados aqui presentes.
A reunião do coletivo da terceira idade foi antecipada para os dias 16 e 17 de novembro. Já o coletivo de mulheres vai fazer o lançamento oficial da preparação da Marcha das Margaridas no dia 24 de novembro.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Nós vamos falar agora de uma grande conquista da Contag e de outras organizações sociais que lutam por políticas públicas para o campo, Patrícia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou no dia 4 de novembro o decreto que institucionaliza o Programa Nacional de Educação no Campo.
É verdade, Chico. Os dirigentes da Contag estiveram lá na solenidade de assinatura desse decreto e também participaram do lançamento do Fórum Nacional Permanente de Educação do Campo. A repórter Adriana Mendes vai nos trazer mais informações sobre esses eventos que ocorreram em Brasília na primeira semana de novembro.
O decreto assinado pelo presidente Lula atende a uma antiga reivindicação do MSTTR, que foi reforçada no Grito da Terra Brasil deste ano. A solenidade de assinatura do decreto ocorreu no Palácio do Planalto e reuniu dirigentes de movimentos sociais e representantes da comunidade acadêmica. O secretário de Políticas Sociais, José Wilson Gonçalves, representou a Contag e fez uma avaliação das políticas de educação do campo no governo Lula. Destacou a importância de programas como o Procampo e o Pronera para trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Foi o seu governo que abriu as portas para que a gente pudesse discutir, debater, e a gente hoje está comemorando algumas conquistas. Queria citar algumas delas. Por exemplo, a valorização das universidades por este Brasil, que estavam sucateadas, desvalorizadas, e o seu governo não só reconheceu a importância da comunidade acadêmica, mas também investiu em infraestrutura e valorização das pessoas que fazem a universidade nesse Brasil. Também reconhecer programas importantes como o Procampo. O Procampo tem sido um programa fundamental que tem ajudado muito a essa educação no meio rural brasileiro. E reconhecer também o Pronera, que apesar de alguns problemas que nós estamos vivenciando agora, mas o Pronera tem se tornado um grande referencial de educação, embora que específico para a área de assentamento, mas que ele é um grande referencial que a gente possa se basear para construir essa política de educação que a gente quer para o campo brasileiro.
Zé Wilson também comentou sobre o significado do decreto presidencial que regulamenta as diretrizes operacionais de educação do campo.
Portanto, eu queria finalizar dizendo, em nome dos trabalhadores do Brasil, da nossa confederação, de todas as organizações, dos movimentos sociais, da nossa alegria, tá certo? Da nossa satisfação em poder estar nesse momento, na sua presença, assinar o decreto que regulamenta as diretrizes operacionais de educação do campo e sinalizando com certeza o avanço nessa política que é tão importante para o campo brasileiro.
Os dirigentes da Contag que estiveram presentes na solenidade de assinatura do decreto presidencial no Palácio do Planalto também participaram do ato público de lançamento do Fórum Nacional de Educação do Campo na Câmara dos Deputados. O fórum é um espaço para discutir as políticas de educação do governo federal e as propostas do movimento social para melhorar as condições de ensino público no campo. A plateia, que lotou o auditório da Câmara, contou com a presença de cerca de 60 trabalhadoras rurais, que foram a Brasília para participar de um curso de formação política organizado pela Contag.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
A Contag também participou de duas agendas internacionais muito importantes que ocorreram no início de novembro. A reunião na Colômbia, do Comitê Executivo Latino-Americano da União Internacional de Trabalhadores da Alimentação, a UITA, foi uma delas.
E a Contag, Chico, participou também da 14ª Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar, a REAF, aqui em Brasília. A repórter Verônica Tosi tem mais informações.
A Contag foi representada na reunião do Comitê da UITA, realizada em Bogotá, na Colômbia, na primeira semana de novembro, pelo assessor da presidência Luiz Vicente Faco. Ele abordou as políticas de desenvolvimento rural, as condições de trabalho dos assalariados e assalariadas rurais e a contribuição dos agricultores e agricultoras familiares nas políticas de soberania e segurança alimentar do Brasil.
Verônica, como foi a participação da Contag na sessão da reunião especializada sobre agricultura familiar?
Chico, a sessão da REAF foi realizada em Brasília na segunda semana de novembro. A Contag foi representada pelo presidente Alberto Brock e pela vice-presidente e secretária de Relações Internacionais, Alessandra Lunas. O evento discutiu temas importantes, como a organização produtiva das trabalhadoras rurais brasileiras, o impacto das mudanças climáticas na agricultura e a aquisição de alimentos da agricultura familiar pelo setor público. Os participantes da reunião também fizeram um balanço dos 20 anos de Mercosul, e discutiram as perspectivas para a integração econômica e social dos países da América do Sul.
Contag, na luta contra a exploração da mão de obra.
Patrícia, a imprensa divulgou na primeira semana de novembro um estudo feito pela indústria sucro-alcooleira que trata do avanço dos grupos estrangeiros na produção brasileira de etanol.
E essa perspectiva é preocupante, viu, Chico? A repórter Verônica Tosi conversou com o secretário de assalariados e assalariadas rurais da Contag, o Antônio Lucas, para saber quais os impactos do avanço do capital estrangeiro nesse setor para a classe trabalhadora rural.
A União da Indústria de Cana-de-Açúcar divulgou que nos próximos 5 anos, 40% da produção brasileira de etanol estará nas mãos de estrangeiros. Essa projeção é baseada na velocidade da entrada de capital internacional no país. A participação estrangeira no setor passou de 7% em 2007 para os atuais 22%. O secretário de assalariados e assalariadas rurais da Contag, Antônio Lucas, afirma que os assalariados e assalariadas rurais não serão beneficiados diretamente porque as novas usinas não poderão queimar a cana para o corte.
Se não pode queimar, não pode cortar manual. Então, todas as usinas novas é mecanizada. Esse povo nosso que está aí, que são com as usinas mais antigas, que está cumprindo a lei até 2014 em São Paulo, por exemplo, elas têm que zerar a queima.
Antônio Lucas não tem dúvida de que os empresários serão os únicos a ganhar com o aumento da participação do capital estrangeiro no setor sucroalcooleiro. Ele chama a atenção ainda que esses investimentos vão gerar desemprego e aumentar os níveis de concentração de terra.
Então, para nós, esse negócio aqui não traz nenhum benefício para nós. Agora, para o setor, sim, porque aí fortalece o setor, o cara vai comprar mais máquina, comprar terra, plantar mais cana.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
O recado que vem da terra.
Chico, agora a gente vai dar um recado importante para aqueles produtores familiares que criam gado nas suas propriedades.
A campanha de combate à febre aftosa continua a todo vapor pelo Brasil afora.
Os criadores de gado de todo o país devem imunizar seus animais contra a febre aftosa. A vacina pode ser encontrada nas casas veterinárias ou agropecuárias credenciadas pelo Ministério da Agricultura. O transporte da vacina deve ser feito em recipientes fechados e conservados com gelo. O fiscal federal agropecuário Plínio Lopes fala da importância da campanha de vacinação.
Com cuidado para que nós eliminemos essa doença, erradicamos essa doença do nosso território e prevenimos para que ela não reintroduza, principalmente para garantirmos a oferta de alimentos, especificamente de proteína animal, à nossa população e à população mundial, sendo o Brasil hoje um grande exportador e produtor de proteína animal para o mundo.
Esta é a segunda etapa da campanha que pretende vacinar quase que a totalidade de bois e búfalos do país. Ao contrário da primeira, em que apenas gados de 0 a 24 meses eram vacinados, nesta fase é obrigatória a vacinação de animais de todas as idades. Plínio fala como a falta da vacinação pode afetar a renda dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
A febre aftosa é uma doença que ela tem um impacto econômico muito grande. E por esse impacto econômico, nós podemos ter um comprometimento com a ocorrência dela e a necessidade de ter que sacrificar animais, além do próprio prejuízo direto que ele causa com a depreciação do animal. O animal, ele fica debilitado, alguns podem morrer, principalmente animais mais jovens. Então, além desse prejuízo direto que o produtor pode ter com a depreciação de seu animal, ela é uma doença de impacto econômico hoje muito forte, que leva a ter que se tomar ações para controlar com o sacrifício de animais.
A vacinação é obrigatória. O criador que não vacinar seu rebanho pode sofrer uma multa que varia de 30 a 100 reais. Para evitar tais constrangimentos, Plínio Lopes pede a ajuda de todos na divulgação da 29ª campanha de vacinação contra a febre aftosa.
Todo produtor que já tenha conhecimento de quando tem que vacinar, de como tem que vacinar, ele pode ser também alguém que difunda esse conhecimento para outros produtores, para o seu vizinho, para o seu parente que mora em outra comunidade. Então ele pode ajudar a divulgar também a importância de se vacinar e como fazer essa vacinação bem feita.
Ouvintes da Voz da Contag, vamos encerrar o programa dessa semana com Inesita Barroso cantando a música Prece ao Vento.
A Voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Cantar hoje, tô sozinho. minha lembrança.